Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
O Falo Português vai conversar hoje com a fadista portuguesa Liana, que cantou fados tradicionais num espetáculo realizado recentemente em Beijing. Como os ouvintes sabem, o programa é entrevistar os chineses que falam português. Mas hoje, especialmente, vamos ouvir um bate-papo com a artista portuguesa Liana. Sons de Portugal foi o tema de um espetáculo apresentado pela fadista Liana e Cao Pei no palco do Auditório da Universidade de Língua e Cultura de Beijing na noite desta última sexta-feira. A fadista portuguesa Liana, que começou a cantar fado desde 9 anos, apresenta um repertório que homenageia os fados tradicionais portugueses. Disse de Adeus e Morri ao dos Castelos são algumas das músicas do novo álbum da Liana, intitulado Impalo. A seguir, vamos ouvir uma entrevista concedida por ela depois do espetáculo.
É a sua primeira vez na China?
É a primeira vez na Ásia, sim. Já percorri a Europa, as Américas, a Austrália, mas a Ásia, a cultura asiática, é a primeira vez que estou num país de cultura asiática.
Por que só você descobriu a China agora?
Foi um feliz acaso, a convite da Cao Pei. Não sei, talvez a China ainda não esteja a receber muito fado, mas penso que estão a começar a conhecer o nosso fado, e estes eventos são extraordinários para divulgar mais a cultura de Portugal e com isso promover também o próprio país.
Uhum. E você gostou da reação do público?
Claro, claro que sim. Foi bonito estar na China e conseguir estar a falar em português com tantas pessoas, não é? Descobrir que há tanta gente tão longe de nós interessada em nos ouvir. É muito bonito.
Você chegou aqui na China no inverno, muito frio, especialmente à noite. E hoje, mesmo assim, muitas pessoas vêm aqui para assistir o seu espetáculo. Fantástico, realmente, maravilhoso. E eu gostaria de perguntar, porque normalmente fado é os artistas usam xale preto e você hoje traz um vestido tão lindo, vermelho, né? Essa é uma novidade, uma inovação?
O fado esteve sempre em mudança. O xale e o vestido negro foi minha invenção, de Amália Rodrigues. E antes da Amália já existia fado. Portanto, as coisas estão sempre em mudança. E a atual geração, muitas ainda usam fado. Mas eu não uso desde pequenina, porque não gosto de me sentir amarrada. E o xale amarra. Eu gosto muito de me expressar com as mãos. E o xale retira-me um pouco essa possibilidade. Então, desde pequenina, eu nunca cantei com xale. Mas as cores, eu acho que as cores hoje em dia já não são o mais importante no canto. Tudo se altera de tantas maneiras, desde a poesia à forma de cantar, à instrumentação, que o xale é mais um acessório que eu gosto de ver, só não uso exatamente pelo motivo que disse, porque me sinto presa, mas de resto é um acessório que gosto muito de ver em quem usa.
E você sempre usa um vestido lindo, de uma cor muito vívida no seu espetáculo?
Depende, também uso preto, depende. Eu trabalho com um estilista, que é o Paulo Julião, e ele gosta muito de me ver de vermelho, portanto às vezes é uma escolha dele, mas canto de várias cores, é conforme o estado de espírito e o que eu acho bonito, sem ligar muito a se é tanto fado ou não, porque acho que o fado tem de estar em mim, dentro de mim, só dessa maneira é que eu o posso transmitir para fora, porque se eu vestir de preto e xale, mas não estiver a sentir nada do que canto, não me torno fadista por causa do preto e do xale.
E você sabe que a cor vermelha que você vestia hoje é a cor mais preferida dos chineses?
Ah, não, eu sei que, tem, que existe uma ligação, mas não sabia se continuaria a ser a preferida deles ou não. Claro. Nós conhecemos a história, não é? E sabemos que o vermelho, que existe uma ligação. Mas eu não trouxe por isso, eu uso muito o vermelho nas minhas atuações.
Por isso é uma coincidência. Como você falou que fado tem um significado saudade e tem um sentido mais profundo, mas em latim fado significa destino. Sim, e nós sabemos que você começou a cantar fado aos 9 anos, bem pequenina. E você acha que é o destino que a motivou a essa escolha?
Nunca se sabe. De facto, não foi uma coisa planeada, não aconteceu. Eu comecei a ouvir os discos em casa, a gostar, a cantá-los desde pequenina. E depois havia um concurso de fado, que era o concurso mais importante em Portugal, que era para crianças e para adultos. Portanto, dois prémios diferentes no mesmo concurso. E eu, a minha mãe, suponho eu, inscreveu-me, tinha eu 9 anos. E a partir daí nunca mais parei, portanto não foi sequer quase uma escolha, foi, portanto, é possível que se possa dizer que foi destino, porque eu comecei a cantar e hoje esta é a minha vida e penso que continuará a ser.
E em casa alguém, membros da família também canta fado?
Não, fui a primeira artista da família.
Uau, e quer dizer, você começou a escutar o fado e começou a se apaixonar pela música?
Exatamente, sim. Especialmente as canções de Amália. Tínhamos muitos LPs em casa, de vinil. E ouvíamos fado e eu gostava daquelas músicas, mais do que das outras músicas, eu gostava de fado.
E o que lhe despertou tanta atenção ou lhe atraiu para o fado?
Há uma certa nostalgia que tem muito a ver comigo. Independentemente de ser criança, os fados que eu mais gostava eram os mais nostálgicos. Eram os que falavam de amor, ainda que eu não percebesse nada de amor, era uma criança, mas eram esses fados que me tocavam mais. Portanto, eu creio que talvez essa questão do destino é uma escolha natural, é uma paixão que vem de dentro, que talvez tenha nascido comigo, não tenho uma explicação fácil.
É mesmo destino, afinidade com o fado.
Sim.
Esse repertório que você trouxe hoje faz parte do seu novo álbum que se chama Impalo, onde você fez uma homenagem aos fados tradicionais. Uhum. E por que esse...
Eu comecei a cantar pequenina, não é? Cantei muito fado tradicional quando era pequenina e depois, como todos os jovens, há uma altura em que queremos experimentar coisas novas e eu quis fazê-lo também na minha música. E, portanto, cantei com muitos instrumentos, com muitos cantores e instrumentistas de outros países. Cantei em várias línguas, cantei diversos estilos, sempre com fado misturado, mas explorei muitas coisas. E com esta idade senti-me madura o suficiente, senti-me adulto o suficiente para poder agora, depois de tudo o que aprendi em todo o mundo, poder regressar ao fado que me viu nascer, ao fado onde eu cresci, e achar que agora estava muito mais completa para o cantar. Porque o fado não tem que ser só em Portugal, às vezes existe a sensação de que o fado tem de ser só vivido nas ruas mais típicas de Lisboa. Mas sendo o fado destino, sendo o fado uma canção de sentimentos, os sentimentos também vivem das nossas experiências de vida. E o facto de eu ter conhecido o mundo deu-me mais experiências e isso também transformou a minha voz e a minha forma de cantar. E o meu fado, penso eu, ficou mais completo.
Sim, como você falou, que quando jovem as pessoas sempre querem procurar novidades, sim, coisas diferentes. Sim. E esse, com o processo da globalização, muitas jovens gostam de rock and roll, do estilo americano, e na sua opinião, o que a gente pode fazer para a geração mais nova, que valorize mais a sua própria cultura?
Eu trabalhei muito com suecos e eles tinham um processo interessante. Eles não deixavam de ouvir outras músicas, porque é natural, porque nós queremos descobrir, é um facto, mas começaram a dar muito valor à folk music deles e criaram escolas e criaram disciplinas nas escolas públicas que mostravam o que era a sua música. E isso faz com que as pessoas, mesmo que aquela altura da vida não seja a altura indicada para gostar daquele estilo, que queiram descobrir outras coisas, faz com que não percam o conhecimento dessa cultura e provavelmente mais tarde, quando tiverem mais maturidade, vão regressar a ela porque não a esqueceram. Portanto, essa pode ser uma possibilidade, o manter presente as raízes, as tradições, muito embora se aceite e se permita que não seja isso que gostem mais os jovens. Mas eu creio que há uma altura na vida em que nós regressamos àquilo em que crescemos, em que há uma altura mais nostálgica da vida em que precisamos dos alicerces, das bases. E nessa altura provavelmente volta-se ao que se aprendeu em criança, ao que se deixou de gostar em determinada altura.
Sim, então tem que ser uma ação do governo, que as crianças aprendam, sim, ensina.
Eventos familiares, provavelmente, que juntem gerações em volta de uma mesma música ou literatura ou pintura ou um estilo de arte que possa estar a ser esquecido por algumas gerações e que em determinados eventos possa ser relembrado. Penso que isso pode funcionar.
E os jovens portugueses gostam de ouvir, aprender fado?
Começam a gostar. Houve uma altura em que o fado esteve muito afastado dos jovens. Quando eu comecei a cantar, os jovens odiavam fado. Os jovens e as crianças. Eu era muito gozada na escola por cantar fado, porque era uma coisa de velhos. E só há 10, 15 anos é que voltou a renascer o fado, e que os jovens começaram a ir a concertos, a ir a tascas, essencialmente às tascas, no Bairro Alto, onde podem beber um copo e ouvir um fado, e cantar um fado se quiserem, mesmo que não tenham uma boa voz. E isso ainda começou a puxar os jovens. O sucesso de algumas cantoras internacionalmente também fez com que se valorizasse mais aquilo que é nosso. E os jovens começaram, na última década, a aproximar-se mais do fado.
Tem a ver também com o sucesso de alguns artistas?
Tem, definitivamente. O primeiro ponto foi a morte de Amália, em que eu creio que o país se sentiu órfão, porque o país andava muito afastado do fado, e quando Amália morreu, falou-se muito no que Amália tinha conseguido, tocou-se muito Amália, e penso que as pessoas sentiram esse apelo de continuar a respeitar o fado e a ter mais fado. Então começaram a surgir muitas novas vozes, e o fado, com a candidatura a Património Material da Unesco, também começou a ser mais falado, mais tocado nas rádios, começou a ser mais transportado internacionalmente, portanto os cantores começaram a sair muito mais, e quando nós ouvimos que lá fora gostam, começamos a querer respeitar também mais. Se lá fora gostam, então é bom. Então nós temos que ouvir mais, temos que conhecer mais.
Um estímulo, não é?
É um estímulo. Infelizmente não devia ser assim, mas acontece. E foi assim.
Sim, também é um fator positivo.
É, claro.
Você, quando morou 3 anos em Londres, e durante naquela altura você era uma sócia gerente de uma casa de fados, sim, em Londres, e fez muitos eventos culturais relacionados com a cultura portuguesa. E é como se fosse uma embaixadora da cultura portuguesa, ou seja, especificamente o fado. Você se considera também?
Eu acho que todos nós, a fazer o que quer que seja, quando saímos e fazemos algo com a melhor qualidade que podemos dar, falando do nosso país, divulgando o nosso país, somos todos um pouco embaixadores, porque temos que ter a confiança, o respeito e a responsabilidade de estar a enaltecer o nosso país. Mesmo que às vezes possamos criticar em alguma coisa, porque amar também é criticar. Mas quando se traz essa paixão e se mostra aos outros, há um pouco esse lado de embaixador. E eu fazia muito eventos muito diversos. Eu fazia não só com fado, mas com workshops de azulejaria, de pintura em azulejo, com artesanato, outros géneros de artesanato, workshops sobre a história do fado e a história de Portugal. Fazíamos inúmeras, e depois no próprio restaurante mesmo os menus tinham poemas de Camões, fotografias de Fernando Pessoa, de arquitetura portuguesa, de estilismo, de tudo o que era português estava presente no restaurante, portanto, como uma forma de dar às pessoas aquilo que é Portugal.
Eu acho que quando uma pessoa estiver fora da sua pátria, do seu país, essa nostalgia, saudades, começa a aumentar no coração.
Muito.
E você quer fazer o que é próprio, a essência da cultura aqui, uma identificação, né?
Eu passei a gostar muito mais de pastéis de nata quando estive fora. Todas as pequeninas coisas têm mais valor. É verdade.
Para finalizar a nossa entrevista, você sabe que no ano que vem é o ano de cabra.
Ok.
Um signo chinês, né?
Sim, sim.
O chinês tem 12 animais para
sim.
designar cada ano. Eu sei.
Eu acho que é o meu.
Esse é o signo. As pessoas sempre... Os chineses sempre consideram que, nesse caso, nesse ano do seu signo, vai acontecer muitas coisas boas.
Okay.
Eu queria aproveitar essa oportunidade para desejar muito sucesso, muito mais realizações na sua vida para você.
Muito obrigada.
E
obrigada.
Eu peço você que deixe alguma mensagem para os nossos ouvintes de língua portuguesa, especialmente ouvintes de Portugal.
É, a minha mensagem é que posso eu dizer, eu já estive emigrada, a minha mãe é emigrante em Luxemburgo, portanto eu entendo o que é saudade, o que é a divisão de querer fazer vida num outro país e ao mesmo tempo ter um pouco do coração no país que deixamos, e portanto só posso enviar um abraço caloroso a esses corações que nos escutam e que possam sentir essa saudade e desejar-lhes que tenham muito sucesso, todos os de língua portuguesa, que tenham muito sucesso, que divulguem a nossa língua, a nossa cultura e que se integrem o mais possível na vossa também, porque acho que estas uniões são as que mais fazem sentido, é a partilha e o intercâmbio de culturas.
O Falo Português de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Sou a Silvia Jin e desejo a todos um Feliz Natal. Vamos encontrar na próxima semana. Tchau, tchau!